E o nosso assunto é a participação feminina nas Olimpíadas. Nós estamos ao vivo com a professora de Educação Física, Mara Cecília Rafael, que vai conversar sobre este assunto com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, tudo bem com você, com vocês, com todos?
Tudo certo, professora. Bom, então vamos falar sobre a participação feminina nas Olimpíadas desse ano. É a maior em 100 anos, é isso? Conta pra gente essa evolução.
Isso, as Olimpíadas de Paris 2024 representa então uma celebração, uma festa. Por quê? Porque nós temos pela primeira vez na história as Olimpíadas em que os atletas vão participar de forma igualitária, tanto atletas masculinos como atletas femininas.
E como é que foi a evolução ao longo dos anos, ao longo das edições nas Olimpíadas, né, dessa participação feminina?
Sim, ainda só completando a questão de Paris, né, porque que esta Olimpíada é um marco e é tão importante, além de nós termos, então, uma igualdade de gêneros ali na participação dos atletas, nós temos também, pela primeira vez, a logo, né, o símbolo, então, das Olimpíadas de Paris, que é uma representação feminina, e chamada de Mariana, então, que é também a figura que representa a Revolução Francesa. Então, eles trouxeram isso, né, esta referência para a logo, para as medalhas. Então, nós temos ali, e pela primeira vez também essa medalha será tanto para os Jogos Olímpicos como Paralímpicos. Então, nós temos uma representatividade feminina, então, um avanço e uma conquista, né, muitos motivos justamente por isso. Eles têm divulgado também, desde do início da divulgação das Olimpíadas em Paris, eles já estavam divulgando que esta seria, então, a primeira Olimpíada igualitária em relação a gêneros. Mas eles trazem também, junto com isso, a questão da inclusão, a questão de diversos outros públicos representativos nas Olimpíadas, e abrem espaço para esse público também.
Professora, em relação às modalidades, fala pra gente como que é, tem as modalidades exclusivas, né, as mistas, como que foi essa evolução, como que você enxerga essa evolução para como a gente chegou hoje nas Olimpíadas?
Certo, vou trazer algumas datas aqui para vocês, como se fosse uma linha do tempo, certo? Junto com isso a gente vai contando um pouco dessa história, né? Nós temos hoje no Brasil grupos de pesquisa que trazem, justamente estudam essa representação feminina no esporte, essa evolução, até porque essa história envolve diversos fatores aí, né? Mas a gente vai resumir algumas coisas aqui. A primeira Olimpíada, então, em 1896. Essa Olimpíada não contou com a participação feminina, e porque naquele momento o acesso aos esportes era quase que exclusivamente masculino, principalmente em relação às competições. As mulheres ficavam como espectadoras deste processo. Lá em 1990, nós tivemos a participação, então, do golfe e do tênis. Mas esta participação não foi para ganhar uma medalha, não foi em termos competitivos. Elas participaram como apresentação dos esportes. Né? Sempre nas Olimpíadas nós temos assim, vamos apresentar alguns esportes, algumas modalidades. Então, elas participaram apenas como apresentação. O que ocorre aí? Então, aí vou pedir para contar uma história de um ícone, né, nesta representatividade feminina que marca essa história das mulheres no esporte, que é Alice Milliat. Neste período, então, a partir das Olimpíadas das primeiras Olimpíadas, né, o Pierre de Coubertin, que foi o idealizador desses jogos, e as mulheres foram pedir para participar elas foram impedidas porque não fazia sentido naquele momento e que não era como se assim, não era algo para as mulheres, né? Sempre um discurso biologicista, em que às vezes a gente escuta, né, também no nosso dia a dia, em relação reduzindo, então, essa questão da participação feminina a uma questão anatômica, né? A questão do corpo da mulher em comparação ao homem. Não satisfeita, né? Alice Milliat organizou os Jogos Femininos, paralelo às Olimpíadas. Então, Jogos Olímpicos Femininos. E isso foi um período de 4 anos, tiveram algumas edições e foi um sucesso. O que ocorre, então? A partir disso, isso incomoda, né? Porque os Jogos Olímpicos deveriam reunir toda a sua atenção. E a partir disso, desta representatividade dos Jogos organizados por Alice Milliat, elas foram então convidadas a participar, né, dos Jogos Olímpicos, e então se inicia uma participação real nas competições, né, por medalhas. Então, considerando todos os aspectos de recorde e, enfim, das regras das Olimpíadas. Isso também não significa que a partir deste momento foi fácil, né? Ou foi muito representativo, mas essa história é significativa, porque depois, então, ela fundou a Federação Esportiva Feminina Internacional, ela foi a presidente, a Milliat tinha apenas 25 anos e foi, então, uma militante neste sentido de requerer, então, a participação feminina nas Olimpíadas. Mesmo as mulheres participando das próximas Olimpíadas em Amsterdã, 1928, a gente teve também uma questão da divulgação ali do Comitê Olímpico e da própria imprensa, de forma geral, novamente dizendo que não era bom as mulheres competirem, porque elas poderiam se machucar, porque isso poderia, de alguma forma, prejudicar o útero, enfim, e a mulher, né, como ela seria mãe a partir disso, enfim, e se nós olharmos ali também nessa questão histórica, nós... Em Paris, porque Paris é a terceira vez, né, que sedia as Olimpíadas. E quando sediou, em 1924, nós tínhamos 4,37% de mulheres. Uhum. Então, 100 anos depois, 100 longos anos, nós temos, então, 50% das mulheres participando das Olimpíadas. E também, quando a gente diz 50%, isso significa em relação às atletas, certo? Uhum. Temos hoje também uma luta das mulheres, da representatividade feminina, em relação à participação no comitê executivo, né? Do Comitê Olímpico Internacional, então, nas delegações, enquanto treinadoras, enquanto equipe de arbitragem. Então, ainda tem muitos avanços para acontecer, o que não significa que a gente não possa comemorar, né, já esses números. Então, ao longo desses anos também, nós podemos destacar aqui que, em 1964, olha, né, não tão longe assim, que nós tivemos a participação feminina no vôlei.
Né? Primeira vez.
É recente, né, nas Olimpíadas. E só em 1976 que foi a participação feminina no basquete.
Isso.
Então, assim, o avanço se deu muito mais nesses últimos anos, né? Porque também a gente entende o esporte não deslocado da sociedade, certo? Assim como no esporte, nos demais âmbitos da sociedade nós temos aí, né? A gente sabe essa questão de divisão, da não igualdade de gênero, mas foi uma conquista. Em 1996, outro marco, em Atlanta, nas Olimpíadas de Atlanta, que nós tivemos a inclusão do futebol feminino. E por que também é um marco? Porque o futebol sempre, né? Uhum. É um campo muito masculino. Então, Mas é recente, é 1996.
Uhum.
Nós tivemos. E quando a gente fala assim, ah, então incluiu o futebol feminino, então a gente já tem, né, uma participação feminina no, na modalidade de futebol. Também não é bem assim.
Uhum.
É, nós ainda temos mais oportunidades para escolas de futebol masculinas, jogos, campeonatos que envolvem mais meninos do que meninas, mas já temos avanço nesse sentido. Então, esta inclusão do futebol traz na sequência outros desdobramentos, né? Então, a discussão com os clubes para, se tem um time então masculino, precisa patrocinar um time feminino, né? Apesar de não ser uma regra geral ainda, mas os clubes hoje são cobrados nesse sentido, né? De ter então equipes também femininas.
E professora, né, a senhora comentou desse avanço, né, que a gente tem que comemorar, falou um pouco dos desafios, mas na sua avaliação ainda tem, então, quais são os desafios, né, que essa situação que a gente enfrenta ainda sobre a visibilidade feminina nessas Olimpíadas? A senhora comentou um pouco, mas quais são esses desafios que a gente ainda enfrenta?
Bom, nós temos... E os desafios, então, em 2022, né, pegando esses dados, então, nós temos hoje, Paris, a primeira vez, igualdade de atletas, homens e mulheres. Mas em 2022, em Tóquio, apenas 10% das treinadoras eram mulheres. Então, nós precisamos de avanço nesse sentido, certo? De espaço. Ah, mas nós não temos treinadoras ou é difícil que realmente elas, que se dê confiança para que elas assumam esse cargo. São diversos fatores, né? São diversos fatores, mas nós precisamos também ainda dessas políticas, né? Na gestão de clubes e na própria gestão do esporte nacional, para que a gente consiga espaço para as mulheres nos diversos cargos, né, pensando aqui dentro dos esportes. A COI, o Comitê Olímpico Internacional, aprovou em 2021, então é recente, né, 21 Objetivos de Igualdade e Inclusão de Gênero, de 2021 para 2024. Então, é o Comitê Olímpico Internacional. Então, quando o Comitê Olímpico Internacional estabelece essas metas de igualdade de gênero, nós temos o desdobramento para as federações, confederações, para os países, até porque teve muita dificuldade para se conseguir esses 50%, porque nós, em alguns esportes, por exemplo, não se consegue classificar, né, o número de mulheres da mesma forma com de homens. Por quê? Porque nós, pela falta de incentivo de base, do esporte de base, para que as mulheres pratiquem aquela determinada modalidade e que tenham atletas suficientes, né, com índices para as Olimpíadas. Mas aí... E como que se conseguiu, então, esse 50% agora em Paris? Porque nós temos modalidades que ainda são consideradas femininas e modalidades consideradas masculinas. O que já demonstra também, ao longo dos jogos, né, não só nas Olimpíadas, mas pan-americanos e os diversos campeonatos, que isso também precisa ser quebrado, certo? Então, por exemplo, agora nós não tínhamos no nado sincronizado e algumas modalidades a participação masculina, agora nós temos. Então, o que é importante desse debate também é a gente entender que isso não prejudica só as mulheres, né? Isso prejudica os homens também que querem praticar alguma modalidade que é considerada feminina, Então, na área da ginástica, por exemplo, né? E quanto preconceito os homens enfrentam hoje por algumas modalidades da ginástica, né?
Então, bom, professora, a gente precisa encerrar, estamos com o nosso tempo esgotado aqui, mas muito obrigada por essa conversa aqui na CBN, por essas explicações aí, essa linha do tempo que a senhora fez conosco, explicando aí sobre a participação feminina nas Olimpíadas.
Posso terminar com uma fala?
Por favor.
Quais são as nossas... Nós estamos no melhor momento no Brasil em relação à representação feminina também. E as chances de medalha? Rebeca Andrade na ginástica artística, Beatriz Ferreira no boxe, Ana Patrícia e Duda no vôlei, Raíssa Leal no skate e Maiara Aguiar no judô. Espero que todos acompanhem, então, as Olimpíadas a partir do dia 26. Muito obrigada.
Eu que agradeço, professora, pela participação. Nós conversamos com a professora de Educação Física, Mara Cecília Rafael, que nos falou sobre a participação feminina nas Olimpíadas. É a maior nos últimos 100 anos.